Continuando ainda as leis que nós estávamos vendo ontem sobre a busca do Hametz. A busca do Hametz é feita com brachá, com os 10 pedacinhos de pão, na noite anterior à noite do Seder. No caso, esse ano, uma quinta-feira à noite. Uma pessoa que vai viajar e nesta noite não vai estar em sua casa, ele deve fazer bdikat hametz de uma das seguintes formas. Primeira forma, que ele nomeie alguém para ser o seu emissário para fazer bdikat hametz naquela noite. Dá a chave de casa, e essa pessoa vai assumir a responsabilidade de ir até a sua casa na noite anterior a Pesach e vai fazer a verificação do hametz. Inclusive, o dono da casa também pode nomear ele para ele também anular o hametz em seguida. Aí, nesse caso, ele tem que dizer é todo o hametz que se encontra na propriedade do fulano. E o correto é que a própria pessoa, o próprio dono da casa, onde quer que esteja, anule também o hametz, porque afinal de contas, ele pode ter hametz não só naquela residência, pode ter hametz em outros lugares, com ele mesmo, onde ele estiver. Também, uma outra forma é da pessoa fazer a verificação na noite anterior à sua viagem. Ele vai viajar uma semana antes de Pesach. Na noite anterior, ele vai fazer bdikat hametz na sua casa. E não vai deixar sobrar nada de hametz na sua casa. Uma terceira ainda opção que teria é uma pessoa que não vai voltar para sua casa logo de Pesach. Porque se ele vai voltar, tem que ser uma dessas opções. Ou ele verifica na noite anterior na viagem e ele vai voltar no meio de Pesach, ou que outra pessoa venha lá verificar hametz. Mas se a pessoa não vai pisar na casa ao longo de Pesach inteiro, ele está viajando para todos os dias de Pesach, não vai voltar, ele tem uma outra opção, que seria vender a casa completamente para um não-judeu. Mas essa venda precisa ser feita no dia anterior a Pesach. Normalmente a venda do hametz, que ainda não falamos direito sobre ela, mas normalmente a venda do hametz é feita pelo rabino na véspera de Pesach, de manhã. Mas aí, na noite anterior, a casa pertencia a ele, e por conseguinte ele tinha a obrigação de fazer bdikat hametz. Mas se a casa foi vendida um dia antes, quer dizer, não na véspera de Pesach, 2 dias antes de Pesach, quando chegou aquela noite, a casa não é minha, ela está vendida. Então ele não tem nem a obrigação de verificar hametz. Mas tudo isso se ele não vai retornar para casa ao longo dos dias de Pesach. Até porque a casa não é dele, ele está vendendo. Uma pessoa que esqueceu de verificar hametz na noite anterior a Pesach deve verificar de manhã, na véspera de Pesach. Se ele não conseguiu verificar, esqueceu de verificar também de manhã, ele precisa verificar a casa ao longo de Pesach. Não no Yom Tov, no Chol HaMoed, nos dias intermediários. Ele precisa verificar. Por que ele precisa verificar? Porque não pode sobrar hametz. E se ele achar algum hametz agora, ele vai ter que queimar. Se a pessoa esqueceu de verificar ao longo de todos os dias de Pesach, ele vai precisar verificar depois de Pesach. Em todos esses casos, sem brachá. Por que ele vai ter que verificar o hametz depois de Pesach? Porque, de repente, sobrou um pacote de bolachas. E esse pacote de bolachas, que ficou na propriedade de um judeu ao longo dos dias de Pesach, é proibido de ser ingerido depois de Pesach. Precisa ser incinerado. E por conseguinte, ele precisa procurar. Já que ele não fez isso antes de Pesach, ele vai ter que fazer depois de Pesach. E o que ele achar de hametz que ficou na casa dele em Pesach, ele vai ter que queimar. Uma pessoa que encontra hametz em Pesach, sua propriedade, deve queimar o hametz. Contanto que não seja, obviamente, nem Shabbat e nem Yom Tov. Estamos falando dos dias intermediários, Chol HaMoed. Se for Shabbat ou Yom Tov, a pessoa cobre esse hametz, para não vir a pegar sem querer ao longo do dia. E quando sair Shabbat ou Yom Tov, a pessoa deve queimar. Já vi isso acontecer. Uma pessoa me perguntou uma vez, ele achou um pacote de não lembro o quê, e ele era Yom Tov, então ele tinha que cobrir isso, e depois que terminou Yom Tov, queimar. Também o que pode acontecer ao longo de Pesach é a pessoa ganhar hametz. Às vezes acontece. O sujeito ganha um presente no trabalho. Se você sabe que tem hametz, não é para receber. Não é para pegar. Porque a partir do momento que a pessoa pega e toma posse disso, ele está fazendo uma proibição de possuir hametz em Pesach. Então não pode receber. Mas de repente alguém deu para ele uma caixa fechada. Ele não sabe nem o que tem lá dentro. Ele achou que tivesse lá dentro frutas. Ele achou que tivesse lá dentro da caixa, sei lá, uma toalha. Algum presente. E quando ele abre, ele descobre que tem lá hametz. Ele deve pegar isso e queimar. Não pode, isso é um ponto muito importante, hametz a partir das 10:30 da véspera de Pesach até o final de Pesach, é proibido usufruir de hametz qualquer. E por conseguinte, é proibido a pessoa dar de presente esse hametz para um não judeu. Ele está usufruindo disso. Qualquer hametz ao longo desses dias que pertence a um judeu deve ser queimado. A pessoa ganhou um presente e quando abriu o pacotinho tinha X, Y, Z, E. Uma bolacha. Essa bolacha precisa imediatamente pegar e queimar. Por conseguinte, se nós estamos falando sobre isso, é importante lembrar e notar que ao longo de Pesach e antes de Pesach, quando você está fazendo compras para Pesach, devemos tomar muito cuidado com os produtos que nós estamos comprando para Pesach. Afinal de contas, nós usufruímos bastante de produtos industrializados. E esses produtos industrializados podem conter ingredientes hametz. E não adianta olhar os ingredientes, porque, por exemplo, um exemplo típico, é ácido cítrico. Parece inofensivo. Mas ácido cítrico pode ser extraído do trigo e ser hametz. E hoje em dia, principalmente, que uma das maiores indústrias de tudo é a indústria chinesa. E lá, principalmente, é extraído de hametz. E por conseguinte, um produto que parece ter ingredientes inofensivos podem ser ingredientes provenientes de hametz. E por isso temos que comprar para Pesach produtos que têm uma supervisão rabínica boa, que se certificou antes exatamente como é produzido, em quais utensílios passa, em quais máquinas isso passa. Para ter certeza que de fato não há misturas de hametz nesses produtos. Ainda nós temos que falar também a respeito de leguminosas. Não falamos ainda, mas aí também vai entrar nisso. Muitos produtos têm também ingredientes provenientes de leguminosas, que para os Ashkenazim é proibido. Então também precisa tomar muito cuidado. Se Deus quiser, vamos abordar melhor esse assunto amanhã.